Olá, hoje a nossa análise aprofundada vai para um caso que marcou 2023 aqui no Brasil, né? O chamado caso Lulu.
Exato, um esquema bem pesado.
Onde dados vazados foram usados, assim, para criar perfis falsos no aplicativo, e isso levou a fraudes, extorsão.
Contra centenas de milhares de pessoas, foi um baque grande.
A nossa base aqui é um documento bem detalhado sobre o incidente do Thiago Rangel. A ideia é entender a dimensão disso, sabe? As táticas, o impacto real nas pessoas.
Sim, e também as respostas que surgiram, né? E o que a gente aprendeu ou deveria ter aprendido.
Então vamos lá, vamos começar a desvendar isso. O caso Lulu foi tipo um sinal de alerta muito forte, mas ele não surgiu do nada, né?
De forma alguma. 2023 foi um ano complicado para a segurança de dados no Brasil.
Complicado como? Tem números sobre isso?
Olha, foram 906 vazamentos considerados significativos, um aumento de 34%, assim, em relação ao ano anterior.
Nossa, 34% é muita coisa.
Sim, e isso colocou o Brasil entre os 5 países mais afetados no mundo, um cenário bem preocupante.
Preocupante mesmo. E que tipo de dado vazou nesse caso específico do Lulu?
Ah, de tudo um pouco. Nomes completos, CPF, RG, endereços, e-mails, telefones.
O básico que já causa um estrago.
Exato. E até dados bancários parciais, histórico de compras. Mas o ponto-chave, não era só o volume.
Era o quê, então? A qualidade?
Era como eles combinavam dados de diferentes fontes, sabe? Tipo, vazamentos antigos do Facebook, outras bases, eles cruzavam tudo de forma inteligente.
Para montar perfis mais completos e convincentes.
Precisamente, perfis assustadoramente precisos. E esse material todo circulava no mercado ilegal, bases de dados vendidas abertamente.
Vendidas? Por quanto?
Variava muito, de R$ 500 até mais de R$ 50 mil, dependendo da segmentação, do perfil do público. Isso facilitava demais os ataques direcionados.
Que loucura! É impressionante essa capacidade de conectar os pontos assim, mas como eles transformavam esses dados brutos nos ataques do caso Lu? Qual era o passo a passo?
O esquema era bem definido. Primeiro, claro, adquiriam essas bases de dados vazadas.
A matéria-prima.
Isso. Depois criavam os perfis falsos no aplicativo Lulu. E aqui está o pulo do gato. Usavam detalhes reais para parecerem legítimos, muitas vezes se passando por pessoas que existem mesmo.
Nossa, usando a identidade de vítimas reais?
Exatamente. A partir daí, começava a manipulação social. Publicavam avaliações falsas, comentários ofensivos, constrangedores, simulando expor a intimidade da vítima.
Pra quê? Qual o objetivo final?
Variava. Podia ser extorsão direta, pague para a gente remover isso, ou usar os dados e a credibilidade falsa para aplicar outros golpes financeiros.
E a parte técnica disso tudo tinha muita sofisticação?
Tinha sim. Era uma combinação forte de engenharia social com tecnologia. Usavam algoritmos para cruzar dados, sabe? Encontrar vulnerabilidades, até deduzir senhas.
Dava para deduzir senhas? Como?
Às vezes com base em informações pessoais que estavam nos próprios dados vazados. Datas de nascimento, nomes de parentes, essas coisas. E um aspecto particularmente alarmante foi o uso de deepfakes.
Ah, os vídeos e áudios falsos super realistas.
Isso, gerados por IA. Usavam para tornar a chantagem mais crível ou para dar mais peso aos perfis falsos.
Que pesado. E por trás disso tudo, uma estrutura.
Com certeza, uma infraestrutura complexa. Servidores distribuídos, VPNs, rede Tor para dificultar o rastreamento e uma organização quase empresarial, com divisão de tarefas.
O resultado para quem foi vítima. Imagino que tenha sido devastador.
Em muitos casos, sim. Financeiramente, a Febraban estima perdas acima de 220 milhões de reais.
220 milhões? É muito dinheiro.
Sim, com fraudes diversas. Compras não autorizadas, empréstimos fraudulentos, contas esvaziadas. Mas olha, talvez o custo invisível tenha sido ainda pior.
O impacto emocional na reputação.
Exato. Falamos de um impacto brutal na saúde mental. Relatos de isolamento, depressão, ansiedade. Um estudo citado no material até aponta um aumento de 27% nos transtornos de ansiedade entre os afetados.
Imagino. Pessoas perderam empregos, relacionamentos.
Sim, perderam empregos, viram relacionamentos destruídos por causa de informações falsas plantadas ali, e a dificuldade legal depois para limpar o nome, conseguir crédito.
Lembro do caso do Facebook, né? Que as indenizações foram consideradas baixas.
Pois é, na casa dos 5 mil reais, muitas vezes. Simbólico perto do dano. E vale notar o impacto desigual. Idosos foram 42% das vítimas financeiras.
E as mulheres?
Mulheres foram 73% das vítimas de extorsão envolvendo conteúdo íntimo falso. Os criminosos exploram vulnerabilidades específicas, né?
Com certeza. Diante dessa dimensão toda, como as instituições e a justiça reagiram? Houve alguma resposta à altura?
Olha, houve um movimento. A ANPD, nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, teve ali seu primeiro grande teste. Aplicou multas, publicou novas diretrizes de segurança.
A resolução número 5 de 2023?
Essa mesma. E vimos ações policiais também, como a Operação Dados Expostos, que resultou em prisões, e decisões judiciais liminares contra o aplicativo.
Iniciativas de prevenção também surgiram.
Sim, como a plataforma Dados Seguros do CGI.br, novos protocolos bancários pela Febraban, mas, claro, sempre ficam críticas, né?
Sobre a lentidão, o valor das multas.
Exato. A lentidão das respostas, se as multas realmente desestimulam novas ações e se o apoio às vítimas foi suficiente. São pontos de debate.
E no judiciário, você mencionou decisões. Teve mudança na forma de ver o dano por vazamento?
Teve, e foi bem importante. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, mudou o entendimento num recurso específico.
Qual foi a mudança?
Passou a considerar que, em vazamentos de dados sensíveis, o dano moral é presumido. Ou seja, não precisa mais a vítima provar concretamente o sofrimento. A própria exposição do dado já configura o dano. Isso facilita a busca por reparação.
Entendi. E o STF?
O Supremo reconheceu a repercussão geral do tema. Isso significa que eles vão definir um entendimento padrão para o país todo sobre responsabilidade civil nesses casos. É um passo relevante.
Ok. Então, olhando para esse quadro todo, quais as grandes lições que ficam do caso Lulo?
Bom, parece claro que a gente precisa de uma abordagem em várias frentes, né? Primeiro, a ideia de security by design.
Segurança desde o começo, na concepção dos sistemas.
Isso, construir a segurança na base. Segundo, investimento pesado e contínuo em educação digital. Para todo mundo.
Alfabetização digital mesmo.
Exato. Terceiro, uma regulação forte, como a LGPD, mas com fiscalização que funcione de verdade. E talvez o mais crucial, mais cooperação entre governo, empresas e sociedade civil.
E na prática, assim, no dia a dia, o que pode ser feito? Recomendações?
Sim, algumas práticas. Para as pessoas, usar gerenciadores de senhas. Senhas fortes, únicas. Ativar a autenticação de dois fatores sempre que der.
Aquela confirmação extra no celular, né?
Essa mesma. Monitorar contas bancárias, extratos, relatórios de crédito. Ser muito cuidadoso sobre onde e quais dados compartilhar. E usar ferramentas para checar se seus dados já vazaram.
E para as empresas?
A política do mínimo. Coletar só os dados estritamente necessários. Fazer auditorias de segurança frequentes. Ter planos claros de resposta a incidente. E treinar as equipes constantemente.
E o poder público?
Fortalecer a ANPD. Com mais recursos. Mais gente. Talvez criar um sistema nacional para notificar vazamentos. Integrar a educação digital para valer nas escolas. E melhorar os protocolos de resposta conjunta quando um incidente grande assim acontece.
Entendido. Fica então para a gente pensar uma última provocação. Além de tudo isso, nas soluções técnicas, legais, que são indispensáveis, como é que a gente pode, enquanto sociedade, cultivar uma cultura de privacidade e segurança digital mais profunda?
Exato. Uma cultura que realmente ajude a prevenir que outros casos Lulu aconteçam nessa escala. É um desafio coletivo, né?